partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício e tô aqui com a Manu. E aí, Manu, tudo bem?
Oi, gente!
Ah, e hoje a gente vai ler sobre tsunami, maremoto, onda gigantesca, problemas de natureza.
O famoso pular uma ondinha,
tá maluca,
jacarezinho.
Tá maluca, guria, uma tragédia, tô fazendo piada.
Então,
tá fazendo piada com tragédia, Manoeli.
Fazer piadas com tragédia, é melhor a gente cancelar esse programa.
Pra quem não conhece, Tibico Altair é o programa aqui na Rádio Armazém, onde a gente lê um artigo da Wikipédia pra informar você que tá nos ouvindo. Piada a gente faz sem querer no meio do caminho, tá?
É, e aparentemente temos compromisso com sério desrespeito a tragédias, né? Tá, eu acho que já deu o tempo.
O quê?
Não,
tsunami tem direto, é que nem fazer piada com um furacão.
Não, mas eu acho que é o tsunami que deu quando a gente era criança.
Já deu tempo pra fazer piada?
É, que é o mais conhecido, assim, foi o que eu...
Cara, o que é o tempo pra fazer piada? Porque, por exemplo, assim, eu acho meio vacilo fazer piada, sei lá, tipo, com a peste negra, tá ligado? Mas com a Inquisição eu acho ok, pode fazer.
Não, eu acho que...
Se é piada, claro, piada com a Inquisição, com quanto que tu esteja caçando da igreja, não,
não
tipo,
é que eu acho
dos perseguidos.
Tem algumas coisas.
Manda,
três,
qual que é o teu critério?
Três fatores pra...
Mas calma aí, antes deixa eu terminar de dar os avisos, tá?
Ah, daí...
Tibico Altair numa plataforma de podcast que você quiser ouvir qualquer uma, tá? E www.radioarmazém.net, quartas-feiras, às 10 horas da noite.
Ouça a Rádio Armazém, que geralmente é bem mais comprometida com a ética do que nós.
Isso. Se você quiser conteúdo de qualidade, se você tá ouvindo o Tibico e pensa assim, ah, isso aqui é ruim, ouça a Rádio Armazém.
É que a gente é uma cota que a Rádio Armazém coloca de assim, tipo, não... Essa rádio tinha que ter algum programa que é meia boca, pra não ficar tudo bom demais. Vamos deixar eles ali.
Isso, é isso aí.
É isso aí.
Tá, conta pra mim.
Então, eu acho que são alguns três critérios.
Manda.
O primeiro é tempo. Tem que fazer um tempo relativo, assim.
Relativo.
Relativo. Algumas coisas, dependendo do tamanho, é um ano, 10, 20, 100, depende.
Tá.
Outra coisa é a proximidade geográfica.
Ah, bom ponto também.
Porque, assim, se tu tá na Tailândia, talvez não tenha dado tempo ainda.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Mas aqui, tipo, que não tem nenhuma falha tectônica perto, podemos fazer, que Deus não tem como castigar.
E também a pessoa com quem tu tá conversando, né? Porque
e aí,
talvez...
E aí, o engatilhamento que pode surgir daquela piada. Por exemplo, peste bubônica, muito perto de Covid. Antes
Isso,
de Covid, podia fazer piada. Não engatilhava nada.
Uhum.
O amigo da pessoa morreu afogado no mar. Talvez piada de tsunami seja meio... Não tá o tempo ainda, entendeu? Morreu há pouco tempo alguém afogado no mar. Não é o caso, entendeu? Então, é sempre uma questão de... Sim, tipo, por exemplo... Cara, pra mim, falar a construção frasal que eu vou fazer agora, tipo, ela soa extremamente errada. Fazer piada com a Kiss. Tipo, eu acho que vai dar 50 anos e eu não vou estar pronta pra isso.
Okay.
Mas porque pra mim tá muito perto, geograficamente,
Sim.
contextualmente e de tempo. Por isso que o tempo... Mas a verdade é que eu tenho que admitir que em algum lugar,
tá.
talvez já tenha dado tempo pra alguém,
mas
entendeu?
Mas se um programa de rádio faz uma piada
rádio,
sobre arquivos...
É, daí tem uma... Né?
Talvez, é porque, tipo assim, quando eu faço uma piada pra alguém, eu consigo saber como vai ser a recepção daquela pessoa, mas na rádio...
Em tailandês?
Não, pô, é... Então isso,
tem
que considerar o teu público.
O nosso
podcast é meio pequeno.
Tem um distanciamento maior, entendeu? Tem um distanciamento geográfico que talvez já faça a equação ali
sim,
de tempo.
Sim. É, não, claro, tem que se considerar isso. Mas é isso, tipo assim, a gente tem um público relativamente pequeno. Essa coisa de tipo assim, ai, você fala pra milhares de pessoas. Não, a gente não fala pra milhares
milhões.
De pessoas. E é isso, milhões, milhões, milhões. Nós falamos pra milhões de pessoas.
Exatamente.
A gente fala pra 1 milhão, aí tu vai olhar o público, é vários milhos, né?
É, milhões, bota, assim. Os agricultores têm colocado nosso programa pra tocar na plantação, na plantação
Never
de milho.
Never mind, I'll find someone like you. Sabe aquele meme? Vai dar strike no programa se eu cantar muito. Tá, Então a gente vai falar hoje sobre maremoto, tsunami, toda essa coisa arada aí, essas loucurebas aí.
É que agora tu cantou isso e eu lembrei de um TikTok que eu vi, que é o início dessa música, e aí agora não consigo mais ouvir diferente, que é... andando de skate. E agora eu não consigo... E aí tem um vídeo de uma rãzinha andando de skate. Impossível apagar essa imagem da cabeça.
É igual, bom, eu gostei. Ah, tsunami, certo? No japonês significa literalmente onda de porto. Ou maremoto, que do latim é tipo mar em movimento, por causa que motos é de motor, né?
É engraçado, né? O Japão querer dizer onda de porto, sendo que é uma ilha compridinha, assim. Então, tudo é porto. Então, é onda... se a onda é no porto, é em tudo, né, gente?
É, sim. Mas maremoto não tem a ver com motocicleta, tá? Tipo, não é, ah, eu vou dar uma banda de moto no mar, o maremoto. Não,
então
é.
Não quer dizer jet ski?
Não. Maremoto não é uma palavra pra jet ski.
Então, os pedestres não são como as lanchas e os maremotos como jet skis?
Não são. O tsunami é uma série de ondas de água causada pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água, como um oceano ou um grande lago. Tsunamis são uma ocorrência frequente no Oceano Pacífico. Aproximadamente 195 eventos desse tipo já foram registrados. Devido aos imensos volumes de água e energia desenvolvidos, água e energia envolvidos, tsunamis podem devastar regiões costeiras. Aí tem imagens aqui. Tsunami é louco, cara. Sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas, detonações de artefatos nucleares no mar, deslizamentos de terra e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios acima ou abaixo da água têm o potencial para gerar um tsunami. É verdade, tem. Mas eu nunca vi isso. Tipo assim, explosão submarina gera tsunami. Nunca vi um tsunami causado por uma explosão submarina. Por sismo, por erupção vulcânica, por deslizamento de terra, coisas assim. Tipo, beleza, já ouvi falar desse tipo de coisa, mas eu nunca vi ninguém dizer, ai, uma bomba provocou um tsunami. Nunca vi. Tá certo que eles evitam estourar bomba em situação que pode causar isso, né? Mas a realidade é que...
Ah, e quanto tu já procurou por isso também?
Um pouco, pouco.
Então, é.
Eu vou procurar agora, ao vivo aqui, pesquisa, tá? Tsunami.
Tá, enquanto isso, vou contar uma coisa. Talvez eu já tenha comentado sobre isso antes do programa. Eu sempre acredito que eu sobreviveria a um tsunami. Eu não sei porquê, mas eu sinto no meu coração.
É só mergulhar, né?
É. E aí, isso é muito estúpido, porque ao mesmo tempo eu penso, gente, eu não consigo fazer uma barra. Sabe quando a pessoa se pendura assim e levanta o peso do próprio corpo? Eu não consigo fazer uma barra. Por que que eu acho que eu sobreviveria a uma pressão absurda? É tipo assim, não é que a pessoa morre afogada na tsunami. Meu, é que imagina que cai um turbilhão de litros de água em cima de ti. Tu é esmagado, entendeu? Não é nem que tu não consegue nadar, é tipo a pressão. Só que na minha cabeça, eu sobreviveria. Eu daria um jeito de sair nadando, furava a onda e ia, entendeu? Eu, no meu sentimento, mas é que eu também tenho isso com acidente de carro. Eu penso, não, eu me segurava bem e não morria.
Só ia tu pulava antes de amassar a lata, né?
É, que nem pular de um prédio, pulava em cima da cadeira quando eu estivesse quase chegando no chão. Eu pulava da cadeira, ia ser como pular da cadeira, logo... Tô salvo.
O tsunami é muito doido, porque, tipo assim, essas ondinhas que a gente pula por baixo no mar, tem uma massa da onda que é em cima e tem uma massa da onda que é embaixo, sabe? E elas são pequenininhas em cima e pequenininhas embaixo também. Agora, o tsunami não. O tsunami, ele é todo... Toda aquela água ali é a massa daquela onda. Tu é arrastado com a água junto, entende? Mesmo que tu mergulhe. E tu vai ser jogado contra uma parede com a mesma força que a água bate na parede. E a água derruba a parede. Imagina te jogarem contra uma parede com uma força tão grande que a parede cai. Sabe, mais ou menos isso.
É, mas que dá uma sensação de que o cara conseguiria, né? Como é que pode? O ser humano é um idiota.
Informação aqui sobre bomba gerando tsunami é só, tipo, conspiração da época da União Soviética, da época da Guerra Fria. Tipo assim, e os Estados Unidos, a Rússia tem uma bomba que pode causar tsunamis. Tem tal arma que poderia ter sido jogada de tal maneira e aí por isso ia causar um tsunami. Então... Tá, não temos informação sobre isso aí.
Ok, mas fica aí a ideia, né?
Fica aí a ideia. O historiador grego Tucídides foi o primeiro a relacionar um tsunami a sismos submarinos. Mas a compreensão da natureza do tsunami permaneceu incipiente até o século XX e ainda é objeto de pesquisa. Muitos textos antigos, geológicos, geográficos e oceanográficos referem-se a tsunamis como ondas sísmicas do mar. Então é isso. Dá um terremoto, Terremoto bota, agita uma quantidade grande de água e a água faz. Ai.
Ai,
Tô caindo.
vou fazer um
Vou fazer
dinho.
onda. Vou fazer grande onda. Algumas condições meteorológicas, tais como depressões atmosféricas profundas, eu sei que é uma depressão profunda, que provocam ciclones tropicais, podem gerar uma tempestade chamada meteotsunami, com a elevação do nível de grande massa de água a vários metros acima do normal. A elevação vem da grande redução da pressão atmosférica no centro da depressão em relação ao seu entorno. Atingindo a costa, podem assemelhar-se, embora não o sejam, a tsunamis, inundando vastas áreas de terra. Uma onda desse tipo inundou a Birmânia em maio de 2008. Ah, tu entendeu como é que funciona isso?
É, basicamente, chupa água pra cima e aí inunda tudo.
Isso, tipo assim, tu tem um. A pressão muda. Isso é normal, isso acontece com qualquer tempestade tem um pouco disso, né? A pressão tá mudando, e aí também muda o nível do mar do nada, e de repente o nível do mar sobe pra cacete muito rápido, sabe?
Foda.
Foda demais. Tá? O que que tu achou do que eu li até agora?
Molhado.
Não, ninguém se molhou aqui. Eu só li a definição do bagulho.
Ah, tá. Acho que as pessoas que sofreram com tsunami não ficaram molhadas.
Ficaram?
Então?
Mas não, não te, eu te molhei?
Não.
Eu molhei o ouvinte?
Quem pode saber?
O termo tsunami vem do japonês, através da junção de porto, su e nami, que significa onda. Embora a versão estrangeira da palavra ainda seja muito usada, caso em que deve ser destacada no texto, seja com aspas, seja colocando em itálico. Os dois dicionários mais vendidos, respectivamente, no Brasil e em Portugal, o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, de acordo com o acordo ortográfico da Porto Editora, já trazem a forma aportuguesada tsunami, acentuada conforme o acordo ortográfico da língua portuguesa. Tsunami tem acento circunflexo no A, na letra A. Entendeu?
Entendi. Tá aí uma coisa que eu acho que em algum momento a gente vai acabar pensando, ah, foda-se, não dá para lutar contra isso. Que é um tsunami também, que é estrangeirismos da língua. É tipo, eu sinto
Claro que dá
que
pra lutar contra.
dá, mas vale a pena? Obrigada.
Perdão pro ouvinte. Alguns autores defendem que o termo tsunami é um estrangeirismo desnecessário, dado que significaria o mesmo que a forma maremoto. Continua falando sobre isso. Que já existe no português há séculos. É o caso do dicionário Pribra e o dicionário da Porto Editora. Por que que os caras estão citando dicionário, velho? Bababá, o dicionário atribui aqui. Atribuem sentido diferente aos dois fenômenos, diferentes dicionários. Os maremotos seriam qualquer movimentação anômala no mar proveniente de um terremoto, em terra firme e próxima, ou mesmo abaixo do oceano, ou mesmo por outros fatores, enquanto os tsunamis são as ondas provocadas por um maremoto. Especificamente no caso, só as ondas que atingem alguma área continental, provocando efeitos sobre a superfície terrestre, entendeu?
Então, os caras estão defendendo, já tem uma palavra. Não, mas não, essa palavra não significa o que as pessoas querem dizer.
Não, mas tu sabe que eu nunca pensei que maremoto é. Eu ia dizer o feminino de terremoto. Maremoto
Meu
é
Deus.
terremoto no mar. Eu nunca pensei nessa construção dessa frase.
E você ia falar que todo mundo sabe que o maremoto seria o homem e o terremoto seria a mulher.
Pode ser, não sei por que que me ocorreu isso. Acho que talvez porque. Porque mar. O oceano ia manjar, assim, pô. O continente é masculino e o oceano é feminino, não é? Sinestesia braba agora, pegando forte aqui.
Eu não sei, eu acho que aí depende da
É que isso
pessoa,
também
mas
não.
que o Mara, não,
Tô falando merda. Isso tem a ver com o estereótipo de ligar líquido com emoção e tipo, sólido com razão.
pode
Falei
ser?
merda, falei merda, falei merda.
Ah, que novidade nesse programa.
Em português, tsunamis eram muitas vezes chamados de ondas de maré. Nos últimos anos, esse termo caiu em desuso, especialmente na comunidade científica, ao se constatar que os tsunamis nada têm a ver com marés. O termo outrora popular deriva de sua aparência mais comum, que é a de um macaréu extraordinariamente alto. O que é um macaréu? Vamos ver. Não foi possível acessar esse site, essa internet. Tudo bem.
Agora fica aí na
Fica aí.
imaginação. E complete o que você acha que é um macarel, bota aí.
Quem sabe,
Não,
sabe.
não confundir com o docinho francês.
Quem sabe, sabe. Quem não sabe, dá teu jeito. Pesquisa ou vai ficar sem saber. Que aqui no falhamos em trazer informação. Tsunamis e marés produzem ondas de água que se movem em terra. Mas no caso do tsunami, o movimento da água em terra é muito maior e dura por um longo período. dando a impressão de uma maré extremamente alta. Existem apenas algumas outras línguas que têm uma palavra nativa para esse tipo de onda. Na língua tamil, a palavra é aziperalai. Na língua achen, é yebeuna ou alombuek, dependendo do dialeto. Note que na língua astronésia tagalo, uma língua importante das Filipinas, alon significa onda. Na ilha Simeulue, fora da costa ocidental da Sumatra, na Indonésia, na língua Defayang, a palavra é semong, enquanto que na língua Sigulai é emong. Entendeu?
Entendeu.
Então tem línguas aí que falam sobre isso.
Eu acho curioso porque eu fico pensando, terremoto e maremoto, o cara faz a ligação, né? Não é impossível pensar em maremoto, não pensar em terremoto também. E tem...
não, eu acabei de dizer que eu não fazia essa ligação. Foi literalmente o que eu falei, tem uns 3, 4 minutos.
É, mas é que daí tu é mais limitadinho, assim, né?
E aí?
E daí que eu fico pensando... Terremoto é outra coisa que eu fico achando que eu sobrevivia.
Não.
Que eu fico pensando... Mas ainda assim parece que terremoto é mais difícil sobreviver. Porque eu fico pensando, não, o terremoto estremece tudo e ia cair coisa por cima de mim. Daí se eu conseguisse correr pra rua rápido, assim, pra um lugar, pra um gramadão... Mas eu fico pensando, bah, que coisa braba, entendeu? Que o chão tá se mexendo. Eu tenho cinetose. Eu sou uma grande vomitona. Eu ia acabar vomitando no meio do terremoto e aí ia me impedir de sobreviver.
Cara, será que quem tem cinetose se dá mal em terremoto?
Pô, eu acho que todo mundo se dá mal em terremoto, né? Não, literalmente não. O chão tremendo, pô.
Vai, pega um terremoto baixo. Pega um terremoto que não quebra nada, tá bom? Quem tem cinetose fica pior do que quem não tem?
Não sei. Eu só sei que sempre que eu penso em terremoto, eu penso, meu Deus, eu vou vomitar muito. Imagina estar num lugar seguro. Quer dizer, na verdade, eu não tenho nenhum treinamento pra terremoto. Então, eu não sei qual é o lugar mais seguro. Mas eu imagino que, sei lá, no meio de um campo, sem uma árvore, sem nada pra cair por cima de ti, é mais seguro do que em casa, com as paredes tudo pra cair em ti, né? Mas ainda assim, imagina, daí tu tá no meio do campo, assim, e mas tá tudo tremendo e se movimentando, assim. E tu tá parado.
Que viagem. Pior que eu nunca vivi um terremoto, deve ser bem intenso. Eu tinha esquecido quão intenso parece ser um terremoto.
Quando eu era criança, eu queria um pouco viver um terremoto, mas só pelo LOLs, assim, só pra ver qual é que era.
Tá, em inglês tem a expressão earthquake, certo? Não tem a expressão seaquake? Oceanquake? Eu não sei se tem. Não sei se tem. Nunca ouvi.
Não sei
dizer. Um tsunami pode ser gerado quando os limites de placas tectônicas convergentes ou destrutivas movem-se abruptamente, deslocam-se verticalmente e a água sobre... deslocam verticalmente a água sobrejacente, certo? Tem uma ilustração bem bacana aqui no Wikipedia. Tem a falha, né? Aí a falha dá uma balançada, dá uma tremida, aí a água que está em cima dá uma tremida junto e isso forma ondas. Bem simples, certo? Pesquisadores em 2017 descobriram que o movimento horizontal do fundo do mar inclinado durante um terremoto subaquático pode dar a tsunamis um impulso crítico. O movimento horizontal no fundo do mar, tipo, a placa se mexendo horizontalmente, não só ela se mexendo verticalmente, mas a placa se mexendo horizontalmente pode também arrastar água pra caralho e fazer uma baita numa onda. Os cientistas assumiam anteriormente que o movimento vertical sozinho contribuía com a maior parte da energia de um tsunami. As placas, elas também ficam um pouquinho mais altas, um pouquinho mais baixas. É muito doido por causa que eu fico sempre pensando quanto que é esse um pouquinho. É tipo 2 milímetros? Ou é tipo, sei lá, 6 centímetros? Saca? Tipo, eu queria muito saber quanto que é um, tipo... Dá um terremoto. Quanto que talvez uma placa possa ir mais pra cima ou mais pra baixo?
Ah, talvez, na verdade, talvez às vezes seja alguns metros, assim.
Na Turquia, a placa se mexendo horizontalmente, coisa de, não sei se alguns metros, mas pelo menos 1 metro nas imagens parecia.
É, tipo, de estrada que ficou completamente desencontrada, assim, né? Que partiu no meio e ficou, tipo, cada ponto indo pro lado, assim, é.
Louco. Tsunamis têm uma pequena amplitude, altura da onda, em alto mar, e um comprimento de onda muito longo. Muitas vezes centenas de quilômetros de comprimento. Caralho. Sim, tu imagina. É um pouco de água. Imagina a água dá uma subida e fica centenas de quilômetros subida aí pra depois baixar.
É, que engraçado, né? Que o cara pensa, quando pensa em onda gigante, assim, não é nisso que o cara pensa. O cara pensa em uma onda que tem uma altura muito, 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 tipo, vários e vários e vários prédios, assim, um em cima do outro, sei lá, com um comprimentinho bem pequenininho, daí vai.
Sim.
Tudo, né? Porque é a
Vai
imagem
jogar
que os filmes fazem pra gente, mas não é. Talvez porque pareça menos impactante, assim, né?
Tá, mas isso é em alto mar.
É,
Isso que eu
tá.
descrevi agora. Muitas vezes centenas de quilômetros de comprimento. E por isso geralmente passam desapercebidos no mar. formando apenas uma ligeira ondulação, normalmente de cerca de 300 milímetros. O que, que é isso?
3 metros.
3 metros. Não é 30, é 30 centímetros.
300, ah, é, 300 milímetros, não é, 300 centímetros.
300 milímetros, é 30 centímetros, cara.
Coisica de nada.
Acima da superfície normal do mar. Eles crescem em altura quando atingem águas mais rasas, num processo de empolamento da onda descrito abaixo. Um tsunami pode ocorrer em qualquer estado de maré e até mesmo na maré baixa. Ainda assim, pode inundar áreas costeiras. No dia 1 de abril de 1946, um sismo de magnitude 7.8 na escala Richter ocorreu perto das Ilhas Aletas, no Alasca, Estados Unidos. Gerou um tsunami de 14 metros de altura que inundou o Hilo, na Ilha do Havaí. A área onde o abalo sísmico ocorreu no Oceano Pacífico é uma zona de subducção abaixo do Alasca.
Foda.
Exemplos de tsunami em locais fora dos limites convergentes incluem Storega, há cerca de 8 mil anos. Calma, como assim? Incluem a cidade de Storega, há cerca de 8 mil anos, Grandes Bancos, em 1929, e Papua Nova Guiné, em 98, fora dos limites convergentes. Não sei o que é isso também, nem vou ficar sabendo, que eu não vou clicar aqui para ler. Os tsunamis de Papua Nova Guiné e dos Grandes Bancos vieram de terremotos que desestabilizaram os sedimentos, forçando-os a fluir para o oceano e gerar um tsunami. Ele se dissipou antes de atravessar distâncias transoceânicas.
Foda.
Ah, boa, boa. A causa da falha de sedimentos em Storega é desconhecida. As possibilidades incluem uma sobrecarga de sedimentos, um terremoto ou uma versão de hidratos de gás, como, por exemplo, metano.
Foda.
O sismo de Valdívia, 1960.
Ah, famoso, famoso.
O sismo do Alasca, de 1964. E o sismo do Índico, de 2004.
Ah, esse aí é bom.
São exemplos recentes de terremotos poderosos que geraram tsunamis, que podem atravessar oceanos inteiros. Abalos menores no Japão podem provocar maremotos, chamados tsunamis locais, tsunamis regionais, que só podem devastar as costas nas proximidades, mas podem fazê-lo em apenas alguns minutos. É, tu tem aviso de tsunami, né? Tipo, os caras têm sensor de tsunami, coisa.
Sim, tá. Tem um filme do tsunami de 2004 e tal, que eles lançam uma sirene, assim, tem umas sirenes na praia, eles ligam a sirene. Não sei se isso é real e tal, mas eu acho que é, tipo, porque é baseado em histórias
Isso é
reais.
um dado que não dá para inventar, né?
É, e aí. Mas eu lembro desse tsunami de 2004 que meu pai me contou que tinha. Eu não sei se isso é uma fanfic ou não, se for eu não quero saber, vou continuar acreditando na história do meu pai. Que ele me contou que tinha uma menina na praia. E que. Do tsunami de 2004. E que ela viu o mar recuando. E ela reconheceu que era um tsunami. E aí ela conseguiu avisar várias pessoas na praia que era. Que, tipo, aquilo era perigoso, que elas tinham que ir embora e tal.
É verdade isso que o mar recua, então?
Aparentemente, sim.
É, antes das ondas,
Mas
o mar recua, né?
eu me senti muito. E no filme aparece o mar recuando também, então eu espero que seja
É,
verdade,
então.
ou eles estão fazendo um desserviço pra geografia aí. Mas eu me senti muito incentivada a estudar geografia por causa disso, porque eu pensei, porra, não faz muito sentido estudar geografia.
Claro, dá até pra saber como que se safar de um tsunami. Como se safar de um tsunami?
Não, eu não pensei exatamente em como me safar de um tsunami, mas mais pensei em algo tipo, porra, se acontecer um tsunami comigo, eu vou saber o que que tá acontecendo e não. Tipo, só, ai, morri afogado. Pelo menos você, olha aqui, tô morrendo de tsunami.
Eu abri aqui a página específica desse de 2004 pra gente ler sobre ele, tá?
Por favor.
Esse foi um terremoto barra sismo submarino que aconteceu à meia-noite e 58 minutos, UTC, Universal Time, no dia 26 de dezembro de 2004. Cara, eu lembro que era verão, era tipo entre Natal e Ano Novo, eu lembro disso. Eu lembro que era verão. Lembro que eu tava de férias.
Eu acho que pular essa ondinha já vale pelo 7 do ano novo.
Bah. O
Pro resto da vida.
epicentro dele foi na costa oeste de Sumatra, na Indonésia. E ele é conhecido, isso aí, ele é conhecido como o terremoto ou terramoto de Sumatra Andamão. É isso, ele aconteceu no Oceano Índico, ele começa ali na Indonésia, tipo, tem um sismo ali na Indonésia e ele se espalha pelo oceano inteiro. Tipo, tem uma animação aqui bem bacaninha dele se espalhando, assim, bem interessante. Aí, claro, primeiro ele atinge a Indonésia, depois a Índia, depois a África e outros lugares mais ou menos nesse caminho. ele é considerado de intensidade desastrosa, intensidade 9. Não sei se escala essa aqui.
Caralho.
Eu consegui abrir a internet agora. É, escala 9... Não, a escala 9 só não é pior, que é destruidor. Depois vem a catastrófico e vem o cataclisma, tá? Então, o cataclisma é a pior de
todas. O cataclisma é... E aí, fudeu.
E aí, fudeu.
E que é que, tipo, esse é o tipo...
Porra.
Não, o cataclisma é tipo... Eu nem sei porque que a gente criou, porque a gente nunca vai ver. Porque se acontecer, ninguém vai estar aí pra dizer que foi um cataclisma, entendeu?
O desastroso, uma boa parte da alvenaria e de outros tipos de estrutura sobrevivem, entendeu? Essa é uma das considerações pra ser desastroso. Já no destruidor, elas se vão. Tipo, rola dano mesmo em alvenaria ou estruturas de madeira bem construídas. Mesmo elas, rola dano no destruidor. Então, no desastroso não tem isso. Aí, antes do desastroso, tem o ruinoso, o muito forte, o bastante forte, o moderado, o fraco, o muito fraco e o imperceptível.
Ah, coitado do imperceptível.
O muito fraco, por exemplo, é sentido pelas pessoas em repouso, nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocados. Tipo, se tu tá no alto do edifício, talvez tu sinta o terremoto muito fraco, entendeu?
Curioso.
Opa, não é escala, não, cara. Aqui, tá. Faz 18 anos desse terremoto aí de 2004. Significa que tem gente com 18 anos que não viu esse terremoto nem de perto. Ele teve 10 metros de altura.
A gente tem bem mais que 18 anos e também não viu de perto, né? Mas.
É. Esse tsunami teve 10 metros de altura e 227.898 pessoas morreram na ocasião.
Nossa, é gente
cara, é
para
muita
um caralho!
gente. A gente é quase uma Santa Maria, velho. É muita
É
gente.
muita gente.
O terremoto foi causado por uma subdução que desencadeou uma série de tsunamis devastadores ao longo das costas da maioria dos continentes banhados pelo Oceano Índico, o que causou a morte estimada de 227 mil pessoas em 14 países diferentes, inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Em número de vítimas, a Indonésia foi o país mais atingido, seguido por Sri Lanka, Índia e Tailândia. Magnitude de 9,1, 9,3 foi o maior terremoto já registrado num sismógrafo. Caralho. Esse sismo teve a maior duração de falha já observada, entre 8 e 10 minutos. Cara, mais 8 minutos, cara.
Eu acho que vomitava.
Puta que pariu, velho. Que desgraça. Eu ia achar que nunca ia acabar. Cara, 8 minutos eu ia ficar muito com a impressão de que não vai acabar nunca mais e que esse é o novo normal, tá ligado? Tipo assim, 8 minutos, velho, eu ia muito achar que é um novo normal, cara. Esse sismo, tá, isso fez com que o planeta inteiro vibrasse em 1 centímetro e deu origem a outros terremotos em pontos muito distantes do seu epicentro, como no Alasca, nos Estados Unidos. Seu hipocentro foi cerca de 30 quilômetros de profundidade e o epicentro situou-se entre o Simeuleu e Samatra. Cara, imagina o bagulho ficar tremendo por 8 minutos. Ele treme tanto que o planeta inteiro tremeu. Cara, o planeta inteiro tremeu. A gente não percebeu, mas o planeta inteiro tremeu, cara. Nossa, velho, que viagem, né, cara? O terremoto foi inicialmente documentado como tendo magnitude de momento 8,8. Em fevereiro de 2005, cientistas revisaram a estimativa para magnitude de 9. Embora o Pacific Tsunami Warning Center tenha aceitado esses novos números, o Serviço Geológico dos Estados Unidos até 2022 não mudou sua estimativa de 9,1. Papapá. O epicentro, já li comparações históricas. Grandes terremotos, como o terremoto do Oceano Índico de 2004, estão associados a eventos de megacismo em zonas de subducção. Tá? Então é um caso específico, e tem um pouco sobre o caso específico. Tem um outro trecho aqui que eu quero ver, cara. Tsunami, especificamente no tsunami, tá? Mantendo o tema aqui do programa de hoje, tá? Isso é muito doido, porque, tipo assim, eu sinto terremoto. Talvez ali na Índia eu até tenha sentido um pouquinho mais o terremoto. Talvez.
Tu sentiu o terremoto?
Não, pô, eu tô supondo, tá? Me acompanha. Tipo, eu tô na Indonésia, nessa região que foi bem o centro do terremoto. Eu senti ele pra caralho por 8 minutos, certo? E eu devo. Imagino eu, não tenho certeza, que tu sente o terremoto ao mesmo tempo na Índia. Só que o tsunami vai levar mais tempo pra chegar na Índia do que o terremoto, entendeu? Tipo, o terremoto ele vai tremer mais ou menos ao mesmo tempo. Mas o tsunami ele vai ter que viajar até chegar lá, entende? Sim.
É, e aí se tu sente um terremoto e tu mora perto da praia, tu pensa, ih, fudeu.
Então, é, tem uns lugares que tu sente terremoto e tu vê o tsunami logo depois. Tem outros lugares que tu sente terremoto e tu pensa, ah, tá bom, tá tudo bem. Aí um tempo depois acontece o tsunami, tá, né?
Não, mas é justamente isso. Eu acho que se tu, sei lá, no meio do Rio Grande do Sul, a gente sentisse um terremoto, eu sei que não tem nenhuma, tipo, não tem nada que indique que vá ter um terremoto aqui. Mas se tu sente terremoto no meio do Rio Grande do Sul, tu pensa, tá, tô safe. Tipo, não vai vir o mar até aqui. Se vir até aqui também, nem foda-se, entendeu? Sim. Mas se tu mora na praia, corre o risco de tu pensar, senti um terremoto. Passou, agora tô safe.
Isso.
Daqui a pouco, tudo de água.
Sim. A propagação do tsunami levou 5 horas pra chegar até a Austrália, 7 horas pra chegar na Península Arábica e 11 horas pra alcançar a costa sul-africana. Se ele levou 5 horas pra chegar na Austrália, pelo mapa aqui, ele deve ter levado, vai, coisa de meia hora pra chegar na Índia. Meia hora, 40 minutos, 50 minutos pra chegar na Índia. A subelevação vertical do fundo do mar, em vários metros durante o terremoto, deslocou enormes volumes de água, resultando em um tsunami que atingiu as costas do Oceano Índico. Ai, cara, é impressionante como tá redundante esse artigo, cara.
Cara, mas uma coisa que é muito marcante pra mim dessa época é que, na verdade, um pouco antes ainda, quando eu era criança, no início dos anos 2000, assim, principalmente 2000, 2001, até 2002, eu era uma criança muito preocupada com o apagão. O apagão era basicamente uma crise energética a qual o Brasil sofria, que a gente não conseguia produzir eletricidade suficiente para manter as coisas. É basicamente isso.
É, outro tema bom para Tibico, por sinal.
É, e aí quando eu era criança eu era muito preocupada com isso. Muito mesmo, assim, do tipo, eu tinha medo do apagão. Eu achava que o apagão era um bicho papão, entendeu?
Ah, que era tipo um ser assim, vivo, uma criatura.
E eu entendia que era a falta de energia.
Uhum, só que ao mesmo tempo confundia
com
a criatura.
Porque, pra mim, o apagão tava muito ligado ao PSDB, aos tucanos que privatizavam as coisas. Essa ligação...
O apagão tinha a cara do FHC, assim, tipo,
mais
o FHC
menos,
muito pegado.
Mais ou menos por aí. E também tinha muito a discussão sobre energias limpas, que hoje a gente sabe que hidrelétricas não são exatamente energias limpas, mas naquela época a gente pensava, tipo, em hidrelétricas como uma produção de energia limpa e tal, e o debate de ecologia e meio ambiente estava bastante em alta naquele momento. E eu me preocupava muito também com o derretimento das calotas polares. E aí, o meu pai me explicou que ia derreter. E ia formar, isso era um problema, por causa do aquecimento global, ia derreter, e ia formar uma onda gigante. Tipo, ele me explicou que daí, tipo, o nível do mar ia subir.
Sim.
E eu entendi como uma onda gigante.
Ah, tá, ok.
Então, na minha cabeça, eu pensei, bom, vamos unir o útil ao agradável. No caso, a necessidade com o que precisa. Se o aquecimento global tá fazendo uma onda gigante... Vamos pegar a onda gigante, que funciona quase como uma cachoeira, e botar ela pra fazer energia pra nós. Porque daí a gente vai ter energia, não precisa mais queimar carvão, vai, para de poluir, já ocupa uma coisa com a outra, vai, dá tudo bem.
Não, mas é uma excelente ideia. Os caras não sabem muito bem como fazer isso, mas eles têm estudos e têm tentativas de colocar os bagulhos pra usar os movimentos das ondas pra gerar energia.
É, sim, eu sei, eu fiquei sabendo disso muito mais tarde e tal.
Saúde.
Ah, desculpa. Eu fiquei sabendo disso muito mais tarde, mas quando eu era criança eu pensei, ah, tá.
Boa.
Bom, é ruim o que vai acontecer, mas pelo menos a gente podia lidar assim com o apagão e tal, né?
Quem sobrar vai ter luz.
É mais ou menos por aí. Mas aí meu pai me explicou que não, que tipo, o nível do mar ia subir, mas ia ser de pouquinho e tal, que não ia ser assim tudo de uma vez só. É, que não ia formar tipo uma onda cachoeira que desce pra fazer, tipo... como faz na hidrelétrica e tal, e também teria que construir a hidrelétrica na beira do mar, não sei, mas na minha cabeça isso funciona.
Não, então. Os caras têm umas pás que vão no meio do mar.
É, elas ficam se mexendo, né, e a partir daquilo ali, a partir da movimentação da pá...
Ó, tem aqui um trecho que a gente falava agora há pouco sobre...
Que é relativamente parecido com o que é uma hidrelétrica, né?
Mas a hidrelétrica gira, a pá, ela sobe e desce. Apesar do atraso de várias horas entre o terremoto e o impacto do tsunami, quase todas as vítimas foram pegas de surpresa. Não havia sistemas de alerta de tsunami, no Oceano Índico para detectar tsunamis ou alertar a população em geral que vive ao redor do oceano. O primeiro sinal de alerta de um possível tsunami é o próprio terremoto. No entanto, os tsunamis podem atingir milhares de quilômetros de distância, onde o terremoto é sentido apenas fracamente ou sequer é sentido.
Ah, talvez
pode ter posições que o tsunami é fodido, mas o terremoto não é, entendeu? O que mais? Me perdi aqui. Além disso, nos minutos anteriores ao tsunami, o mar às vezes recua temporariamente da costa. Isso, é o que tu falou antes. O que foi observado na zona de ruptura do terremoto oriental, como as costas de Aceh, ilha de Phuket, a área de Khao Lak, na Tailândia, a ilha de Penang, na Malásia, e as ilhas Andamão e Nicobar. Essa visão rara supostamente induziu pessoas, especialmente crianças, a visitar a costa para investigar e coletar peixes encalhados até 2,5 quilômetros de praia exposta, o que teve resultados fatais.
Mano.
Ah, que merda, hein?
Bah, senti agora.
Essa, tipo assim, isso doeu.
A costa retrocedeu quilômetros, o que deve ter sido super interessante, na real.
Claro, imagina.
Deve ter sido muito interessante, na real. E aí as crianças foram lá ver o que estava acontecendo. Cara, que viagem.
Foda.
Uma das poucas áreas costeiras evacuadas antes do tsunami foi na ilha indonésia de Simeulue, perto do epicentro. O folclore da ilha relembra o terremoto e tsunami de 1907, e os ilhéus fugiram para as colinas do interior após o tremor inicial e antes do tsunami. Esses contos e o folclore oral de gerações anteriores podem ter ajudado na sobrevivência dos habitantes locais. Na praia de Maikau, no norte da cidade de Phuket, Tailândia, uma turista britânica com 10 anos de idade na época, chamada Tilly Smith, estudou sobre geografia sobre tsunamis na escola e reconheceu os sinais de alerta, como o recuo do oceano. Ela e seus pais avisaram outras pessoas na praia, que foi evacuada com segurança. Os antropólogos inicialmente esperavam que a população aborígene das Ilhas Andamão fosse gravemente afetada pelo tsunami, e até temiam que a já despovoada tribo Onge pudesse ter sido exterminada. No entanto, muitas das tribos aborígenes fugiram e sofreram menos baixas. Tradições orais desenvolvidas a partir de terremotos anteriores ajudaram as tribos aborígenes a escapar do tsunami.
É, basicamente, eu não sou vacilão, né? Esses turistas aí, tô fora.
Por exemplo, o folclore dos Onges fala de um enorme tremor de terra seguido de uma alta parede de água. Quase todo o povo Onge sobreviveu ao tsunami.
Foda. Bem.
É possível, então, sobreviver ao tsunami, só que tem que estar ligado.
É, e tem que dar no pé rápido pra um lugar alto, né?
Não é uma questão de, tipo, mergulhar, tá ligado?
Não, acho que não. É, acho que não é o caso.
Boa. Boa, muito boa, muito interessante. Então, o que mais pra dizer sobre tsunami aqui? Qual que é a outra dúvida que tu tem de tsunami? Fala aí pra mim que eu pergunto aqui e te respondo.
Não tenho muitas dúvidas sobre isso. Uma das histórias que eu lembro da época do tsunami de 2004... é que tinha uma galera que tava mergulhando, e aí o tsunami passou por cima deles, e eles não perceberam, e aí eles só se ligaram que tinha acontecido alguma coisa quando eles voltaram pra cima e o barco não tava lá, alguma coisa assim.
Ah, e talvez em... não vou dizer em alto mar, mas tipo, em médio alto mar, né?
É.
Que viagem.
Imagina, tipo, tu não sabe o que aconteceu. Então tu volta lá e pensa, meu Deus, filha da puta, foi embora sem mim, o que é que eu vou fazer agora?
Foda.
E tipo, meu, em alto mar, tu não sabe pra que lado é a costa mais, sabe?
Sim.
Tipo, tu tá meio... Tu tava embaixo d'água até agora há pouco. Tipo, tu não sabe o que tá acontecendo.
Cara, tem a lista de mortes, né? E é mortes confirmadas, tá? 184 mil. Estimativa de mortos. 227 mil. Isso porque tem, por exemplo, 43 mil desaparecidos, velho.
Meu.
Tipo, tem milhares de pessoas desaparecidas, cara. Que viagem que deve ser, né?
Sim.
Que viagem.
E que angústia, principalmente, né? Para as pessoas que amavam essas pessoas. É bem angustiante ter alguém desaparecido.
É, não. Não falo nem isso. Eu penso, tipo assim, o teu corpo... Cara, o corpo de uma pessoa sumir no mar e tu não encontrar, eu até entendo, sabe?
É, mas 43... mil corpos é bastante.
43 mil corpos, cara. Foda. Além do grande número de vidas humanas, o terremoto do Oceano Índico causou um enorme impacto ambiental que afetará a região por muitos anos. Danos graves foram infligidos a ecossistemas como manguezais, recifes de corais, florestas, pântanos costeiros, dunas de areia, formações rochosas, biodiversidade animal e vegetal e águas subterrâneas. Além disso, a disseminação de resíduos sólidos e líquidos, produtos químicos industriais, água poluída e a destruição de coletores de esgoto e estações de tratamento ameaçaram ainda mais o meio ambiente de maneiras incalculáveis. O impacto ambiental levou muito tempo e recursos significativos para ser avaliado. O principal efeito foi o envenenamento das fontes de água doce e do solo pela infiltração da água salgada. Tipo, a água salgada envenenou o solo, velho. A água salgada, tipo, faz mal.
É sal, né? É sal?
Foda. E pelo depósito de uma camada de sal sobre as terras aráveis. Nas Maldivas, 16 a 17 atóis de recifes de corais foram superados pelas ondas do mar e podem ficar inabitáveis por décadas.
É bom a gente plantar batata, né?
É?
É que esteja meio salgadinho.
Não, acredito que não. É bom de salgar a batata, se ela já está plantada, vem um tsunami. Incontáveis poços que serviam comunidades foram invadidos por mar, areia e terra. E os aquíferos foram invadidos por rochas porosas. Na costa leste da ilha, o tsunami contaminou poços dos quais muitos moradores dependiam para obter água potável.
Ai, que merda, né? É tipo assim, camadas e camadas de dificuldade, né?
Sim.
É tipo quando tu pensa, tá, bom, sobrevivi agora ao terremoto, sobrevivi ao tsunami, bom, agora tô bem, né? Não. Tu não tem como plantar, não tem de onde tirar água, tá tudo uma merda, tem contaminação de um monte de coisa. Foda.
Foda.
É isso, né? Nesse clima bom.
Clima bom nada, tá frio.
Tô sentindo uma...
Tem vários outros tsunamis aqui listados nos tsunamis históricos bem interessantes, tá? Teve um de Japão em 2011, teve um em Hokkaido em 93, teve um no Chile em 1960. Dá uma lida aí no artigo, tá? Manda lá, vai lá. Boa leitura aí do artigo pra você.
É isso aí.
Boa noite.
Boa noite.